Audiobook grátis apresenta. Junto a uma das colunas da Igreja de Santa Maria da Vitória estava levantado um estrado, sobre o qual se via uma grande e maciça cadeira de espaldas, feita de castanho, e lavrada de curiosos bestiães e lavores. Era este o lugar onde o rei devia assistir ao alto da adoração dos reis. No mesmo estrado havia vários assentos rasos para neles se assentarem os fidalgos e cavaleiros que o acompanhavam. Defronte do estrado e colocado ao pé do arco da capela do fundador corria para um e outro lado da parede um devoto presépio, muito erguido do chão, e representando serranias agrestes, ao sopé das quais estava armada uma espécie de choça, onde sobre a tradicional manjadoura se via reclinado o menino Jesus, e de joelhos junto dele a Virgem e São José, acompanhados de vários anjos, em ato de adoração. Diante da cabana corria, no mesmo nível, um largo e grosseiro cadafalso de muitas tábuas, para o qual, por um dos lados, davam serventia duas grossas e compridas pranchas de pinho, por onde deviam subir as personagens do alto. Tanto que o rei saiu da porta do cruzeiro que dá para a sacristia, encaminhou-se pela igreja abaixo, e veio assentar-se na cadeira de espaldas, conduzido por Fr. Lourenço, que com todos os modos de homem cortesão ofereceu os assentos rasos aos demais cavaleiros e fidalgos. Pela mesma porta da sacristia saíram logo as primeiras figuras do alto, que, descendo ao longo da nave, subiram ao cadafalso pelas pranchas de que fizemos menção. Estas primeiras figuras eram seis, formando uma espécie de prólogo ao alto. Três que vinham adiante representavam a fé, a esperança, e a caridade, após elas vinham a idolatria, o diabo, e a soberba todas com suas insígnias muito expressivas e a ponto mais o que enlevava os olhos da grande multidão dos espectadores era o diabo, vestido de peles de cabra, e com um rabo que lhe arrastava pelo tablado, e seu forcado na mão, muito vistoso e bem posto. Feitas as vênias a Eurei, a idolatria começou seu arrazoado contra a fé, queixando-se de que ela pretendia esbulhar da antiga posse em que estava de receber cultos de todo o gênero humano, ao que a fé acudia com dizer que ab initio estava apontado o dia em que o império dos ídolos devia acabar, e que ela fé não era culpada de ter chegado tão azinha esse dia. Então o diabo vinha lamentando-se de que a esperança começasse de entrar nos corações dos homens e que ele diabo tinha jus antiquíssimo de desesperar toda a gente que se dava ao demo por ver as perrarias que a esperança lhe fazia e com isto careteava com tais momos e trejeitos, que o povo ria arrebentar, o mais devotamente que era possível. Ainda que o diabo fizesse de truanda a festa, nem por isso a sua contendora, a esperança, dava descargo de si com menos compostura do que a tão honrada virtude cumpria, dizendo que ela obedecia ao Senhor de todas as coisas, e que este vendo e considerando os grandes desvairos que pelo mundo iam, e como os homens se arremessavam desacordadamente no inferno, a mandara para lhes apontar o direito caminho do céu e por aqui seguia com razões muito devotas e discretas, que moveriam a devotíssimas lágrimas os ouvintes. Se a devoto risos não movesse o diabo com seus trejeitos e visagens. Como, com bastante agudeza, reflecto o autor da antiga crônica, de que fielmente vamos transcrevendo esta verídica histórica. A soberba, que estava impando, ouvidas as razões da esperança, travou dela muito rijo, e com voz torvada e rosto aceso, começou de bradar, que esta dona era sandia, porque entendera enganar os homens com vaidades de incertos futuros, e sustenta-los com fumo que pretendia contra toda a ordem de boa razão, que a gente viu houvesse igual quinhão no céu com os senhores e cavaleiros, o que era descomunal ousadia, e fora da geral opinião e direito, indo por aqui discursando com remoques muito orgulhosos. Como a soberba que era. Não sofreu, porém, o ânimo da caridade tão descomposto razoar da sua figadal inimiga, e ele o atalhou com tomar a mão naquele ponto, e notar que os filhos de Adão eram todos uns aos olhos do Todo-Poderoso que a soberba inventara as vãs distinções entre os homens, e que a vida eternal mais amorosamente eram os pequenos e humildosos chamados, do que os potentes, o que provou claramente a sua contraria com bastos textos das Santas Escrituras, de que a soberba ficou muito corrida, por não ter contra tão grande autoridade e resposta cabal. E acabado dizer da caridade, um anjo subiu ao cadafalso, para dar sua sentença, que foi mandar recolher ao abismo a idolatria, o diabo e a soberba, e anunciar as três virtudes que as ia elevar ao céu, onde reinariam em glória perdurável. Então o diabo, fazendo horribilíssimos biocos, pegou pelas mãos as duas companheiras, e fugiu pela igreja fora com grandes apupos e doestos dos espectadores. guiando as três virtudes, o anjo, por uma daquelas liberdades cênicas que ainda hoje se admitem, quando, nas vistas de marinha, o ator, que vem embarcado, desce dois ou três degraus das ondas de papelão para a terra de soalho, em vez de subir ao céu, como anunciara, desceu pelas pranchas, que davam para o pavimento da igreja, e caminhando ao longo da nave se recolheu à sacristia, acompanhado da fé, esperança e caridade, tão vitoriadas pelos espectadores, como apupado fora o diabo e as suas infernais companheiras. Ainda bem não eram recolhidas estas figuras, quando, pela mesma porta do cruzeiro, saíram os três reis magos, ricamente vestidos ao antigo, com roupas talares de fina tela, mantos reais, e coroas na cabeça. Adiante vinha Baltazar, homem já velho, mas bem disposto de sua pessoa, com aspecto grave e autorizado, e com umas barbas, posto que brancas, bem povoadas. Logo após ele vinha o rei Belchior, e a este seguia-se Gaspar, traziam todos suas bocetas, em que eram guardados os preciosos dons, que ao recém-nascido vinham de longes terras ofertar. Subindo ao cadafalso, disseram como uma estrela os guiara até Jerusalém, e como desta cidade, depois de muito trabalhado e duvidoso caminho, tinham acertado em vir a Betlém, e com grande folgança encontravam aí o presépe, para fazer seu ofertório, o que em verdade era coisa muito piedosa de ouvir. O rei Baltazar, como mais velho e sisudo, foi o primeiro que ajoelhou junto do presépe, e com voz muito entoada, e depondo ante o menino seus presentes, disse: Santo filho de David, divinal, salvador da triste raça humanal, que descestes lá do assento celestial, voz da glória, imperador eternal, aceitai este ofertório não real, pobre se é quanto posso, não é ao o que fora cumpridoiro de alto tal. Bem o sei. Andei mas vias. Por meu mal que 10 dias plantei tendas de arraial nas soidões fundas da Arábia. Mui fatal. Meus camelos atisnado. Sou mortal e de vento do deserto. Vendaval. O presente, que aí vedes. Pouco vai é somente algum incenso oriental que o tesouro que eu trazia. Mui cabal. Soterrou-mo a tempestade no areal. E com isto o venerável rei Baltazar, depois de fazer sua oração em voz baixa, ergueu-se e o rei Belchior, ajoelhando e depondo a urna que trazia nas mãos ante o presépe, disse: Vindo sou e aducataio a adorar-vos alto infante redemptor, não me pôs na alma desmaio ser de lerra tal distante. Rei, senhor, é bem torva minha lace, minhas mãos tingidas são de negrura mais na terra onde o sol nasce. Mais se cobre o coração de tristura porque o torpe Mafamede sua crença mui sandia mandou lá e não há quem dela rede. Essa gente, que a perfia em ser má real tronco de Jessé mui fermoso, se eu pudera vos levar aí convosco a vossa fé. Os incréus eu convertera e o salvara. Ora quero ver se peito São José, que é vosso padre. Um sussurro, que começara no momento em que o rei preto ajoelhou, e que mal deixara ouvir a precedente loa, obra mui prima de certo leigo, afamado jogral daquele tempo, cresceu neste momento a tal ponto, que o corista, que fazia o papel de Belchior, não pode continuar, com grande dissabor do poeta, que via murchar a coroa de louros, que neste alto esperava obter. O povo agitava-se, e do meio dele saíam gritos descompostos, que aumentavam o tumulto. Eurei tinha-se erguido, e juntamente os demais cavaleiros e fidalgos, todos indagavam a origem do motim, mas não havia acertar com ela. Enfim, um homem rompendo por entre a multidão, sem touca na cabeça, cabelos desgrenhados, boca torcida e coberto de escuma, olhos esvaziados, saltou para dentro da teia, que fazia um claro em roda do tablado. Apenas se viu dentro daquele recinto, ficou imóvel, com os braços estendidos para o tecto, as palmas das mãos voltadas para cima, e a cabeça encolhida entre os bombros, como quem cheio de horror via sobre si desabar aquelas altíssimas e maciças arcarias. Mestre Huguette, exclamou Eurei espantado. Mestre Huguette, gritou Fr. Lourenço, com todos os signais de assombro. Mestre Huguette, repetiram os cavaleiros e fidalgos, para também dizerem alguma coisa. quem fala aqui no meu nome? Rosnou David Ouguete, com uma voz comprimida e sepulchral. Malvados! Querem assassinar-me? Querem arrojar sobre mim esse montão de pedras, como se eu for um cão judeu, que merecesse ser apedrejado? Ó meu Deus, salvai a minha alma! E depois de um breve silêncio, em que pareceu tomar fôlego, não vos chegueis aí, bradou ele. Não vedes essas fendas profundas como o caminho do inferno? São escuras, mas através delas lá enxergo eu o luar. Vós não, porque vossos olhos estão cegos. Porque o vosso bom nome não se escoa por lá. Cegos. Não vós. Mas ele. Ele é que se ri e folga em sua orgulhosa soberba. Vede como escancar aquela boca hedionda como revolve, debaixo das pálpebras cobertas de vermelhidão, aqueles olhos embaciados. Maldito velho, foge diante de mim. Maldito, maldito. Curvada já no centro. Sentia-a escaliçar e ranger. Estavas tu assentado em cima dela? Feiticeiro. Anda, que eu bem ouço as tuas gargalhadas. Não há um raio que te confunda? Não. Dizendo isto, Mestre Ouguete cobriu a cara com as mãos, e ficou outra vez imóvel. Eurei, os cavaleiros, os padres mais dignos, que estavam de roda do estrado real, os reis magos, os populares, todos olhavam pasmados para o arquiteto que assim interrompera a solenidade do alto. Um silêncio profundo sucedera ao ruído, que a aparical daquele homem desvairado excitara. Milhares de olhos estavam fitos nesse vulto, que semelhava uma larva de condenado saída das profundezas para turbar a festa religiosa. Por mais de um cérebro passou este pensamento, em mais de uma cabeça os cabelos se eriçaram de horror mais dos que conheciam Mestre Ouguete nenhum duvidou de que fosse ele em corpo e alma. Que proveito tiraria o demônio de tomar a figura do arquiteto para fazer uma das suas irreverentes diabruras? Só uma suposição havia, que não era inteiramente desarrazoada. David Ouguete podia estar possesso, em consequência de algum grave pecado que talvez tivesse escondido na última confissão, que fizera na véspera de Natal. Isto era possível, e até natural que não vivia ele a mais justificada vida. Supor que endoudecera parecia grande despropósito porque nenhum motivo havia para tal lhe acontecer, quando merecera os gabos de Eurei e de todos, por ter levado a cabo a grandiosa obra que lhe estava encomendada. Estes e outros raciocínios, hoje ridículos, mas segundo as ideias daquela epocha infundados e correntes, fazia o reverendo padre procurador F.R. Joane, que tinha vindo assistir ao alto, e estava em pé atrás do estrado, e perto de F.R. Lourenço Lamprea. Revolvendo tais pensamentos, no meio daquele silêncio ansioso em que todos estavam, não pôde ter sequer, pé ante pé, se não chegasse ao prior, e lhe os comunicasse em voz baixa, e ao ouvido. Não vou fora disso, respondeu o prior, que, enquanto o outro frade lhe falara, estivera dando a cabeça em sinal de aprovação. O olhar espantado, o escumar, o estorcer os membros, o falar não sei de que feiticeiro tudo me induz o crer que o demônio se chantou naquele miserável corpo, como vós aventais. Se assim é, pouco juízo mostrou desta vez o diabo em vir com seus esgares e tropelias atalhar o muito devoto alto da adoração. Examinemos se assim é, eu vo-lo darei bem castigado. Dizendo isto, Fr. Lourenço chegou-se a El Rei, e disse-lhe o que quer que foi. Ele escutou atentamente, e tanto que o prior acabou, sentou-se outra vez na sua cadeira de espaldas, e fez sinal com a mão aos fidalgos e cavaleiros para que também se assentassem. Fr. Lourenço, acompanhado de mais alguns frades, subiu pela igreja acima, e entrou na sacristia. Todos ficaram esperando, silenciosos e imóveis como Mestre Ouguete, o desfecho desta cena, que se encaixava no meio das cenas do alto. Tinham passado obra de três credos, quando, saindo outra vez da porta da sacristia, Fr. Lourenço voltou pela igreja abaixo, revestido com as vestes sacerdotais, pegou a teia, abriu-a, e encaminhou-se para Mestre Ouguete. Depois, olhando de roda, e fazendo um aceno de alcloridade, disse, ajoelhai, cristãos, e orai ao Padre Eterno por este nosso irmão, tomado do espírito imundo. A estas palavras, rei, cavaleiros, frades, povo, tudo se pôs de joelhos. E ouvia-se ao longo das naves o sussurro das orações. Só Mestre Ouguete ficou sem se bulir com o rosto metido entre as mãos. o prior lançou a estola à roda do pescoço do possesso e queria atar os três nós do ritual, mas o paciente deu uma estremeção e, tirando as mãos da cara, fez um gesto de horror e gritou: "Frade abominável, também tu és conluiado com o cego?" "Não há dúvida", disse por entre os dentes o prior, "mestre Alguete está endemoninhado." Tirando então da manga um pergaminho, em que estavam escritas várias coisas de doutrina, o pôs sobre a cabeça do mestre, fazendo sobre ele três vezes o sinal da cruz. David Olguete soltou então uma destas risadas nervosas, que horrorizam, e que tão frequentes são quando o padecimento moral sobrepuja as forcas da natureza. "Cão tinhoso", bradou F.R. Lourenço, espírito das trevas, enganador, maldicto, luxurioso, incipiente, ébrio, serpe, víbora, vil e refece demônio, enfim, castelhano. Em nome do Criador e Senhor de todas as coisas, te mando que repitas o credo, ou saias deste miserável corpo. Mestre Olguete ficou imóvel e calado. "Não cedes?", prosseguiu o prior, "recorrerei ao septimo, ao mais terrível exorcismo. Veremos se poderás a teu salvo escarnecer das criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, depois de várias cerimonias e orações." FR. Lourenço chegou-se ao pobre irlandês e começou a repetir o conjuro, fazendo-lhe uma cruz sobre a testa a cada uma das seguintes palavras, que proferia lentamente: "Reu, Elohim, Eloa, Sabaoth, Elion, Ezereei, Adonai, Yehovah. Iá, Tetagrammaton, Sadai, Messias, Agios, Ixiros, Oteus. Atanatos, Soter, Emanuel, Agla. Jesus", bradou a uma voz toda a gente que estava na igreja. "Diabo", gritou Mestre Olguete e caiu no chão como morto. E houve um momento de angústia e terror, em que todos os corações deixaram de bater, e em que todos os olhos, braços e pernas ficaram fixos como se fossem de bronze. Um ruído semelhante ao de 100 bombardas, que se houvessem disparado dentro do mosteiro, e que soara da banda da sacristia, tinha arrancado aquele grito de mil bocas, e tinha convertido em estatuas essa multidão de povo. Há situações tão violentas, que se durassem, a morte se lhe seguiria em breve, mas a providente natureza parece restaurar com dobrada energia o vigor físico e espiritual do homem depois destes abalos espantosos e então, melhor que nunca, ele sente em si que, posto que despenhado, não perdeu a sublimidade da sua origem divina. A reação segue a ação e quanto mais tímido o indivíduo se mostrou, mais viva é a consciência da própria força, que depois disso renasce com o destemor e ousadia. Foi o que sucedeu a Dom João I, aos cavaleiros do seu séquito, e ao povo que estava na igreja de Santa Maria, passado aquele instante de sobrenatural pavor. A terribilidade da cerimonia que Fr. Lourenço praticava o ruído inesperado que rompera o exorcismo, o grito blasfemo do arquiteto, no momento de cair por terra o lugar à hora, eram coisas que, reunidas, fariam pedir confissão a uma grande manada de filósofos enciclopedistas, e que por isso, não é de admirar fizessem uma impressão vivíssima em homens de um século, não só crente, mas também supersticioso. Todavia o ânimo indomável do mestre Davis brevemente fez cobrar alento a todos os que aí estavam. "É, em verdade, descomunal maravilha o que temos visto e ouvido", disse ele com voz firme, voltando-se para os que o rodeavam, "mas cumpre indagar de onde procede o ruído que veio interromper o muito devoto padre prior no exercício de seu ministério tremendo. Soou esse medonho estampido da banda do claustro, vamos examinar o que seja, se diabólico, estamos na casa de Deus, e a cruz é nosso amparo, se natural, que haverá no mundo capaz de pôr espanto em cavaleiros portugueses." Dizendo isto, Eurei desceu do estrado e encaminhou-se para a sacristia. Os cavaleiros da comitiva, os frades, os três reis magos, que ainda estavam em pé sobre o tablado, e uma grande parte do povo tomaram o mesmo caminho. Eurei ia adiante, e o prior era o que mais de perto seguia. Cruzaram o arco gótico, que dava comunicação para a sacristia, aí tudo estava em silêncio. Uma lampada que pendia do tecto dava uma luz frouxa e mortiça, e a esta luz incerta e baixa encaminharam-se para a porta do capítulo. Ao chegar a ela todos recuaram de espanto, e um segundo grito soou, e veio morrer sussurrando pelas naves da igreja quase deserta, Jesus. As portas haviam estourado nos seus grossíssimos gonzos, e muito cimento solto e pedras quebradas tinham rolado pelo portal fora, entulhando-lhe quase um terço da altura. Olhando para o interior daquela imensa quadra não se viam senão enormes fragmentos de cantos lavrados, de laçarias, de cornijas, de voltas e de relevos. A lua, que passava tranquila nos céus, refletia o seu clarão pálido sobre este montão de ruínas semelhantes aos monumentos irregulares de um cemitério cristão e por cima daquele temoroso silêncio passava o frio leste da noite, e vinha bater nas faces turbadas dos que apinhados na sacristia contemplavam este lastimoso espetáculo. Dos olhos de Urei e de Fr. Lourenço caíram algumas lágrimas, que eles debalde tentavam reprimir. A abobada do capítulo, acabada havia 24 boras, tinha desabado em terra. Presépio, ou presépe, significa propriamente um estábulo, ou estrebaria a mais a acepção vulgar desta palavra é de uma espécie de embrechado, ou paisagem de vulto, representando a choça de Belém, em que nasceu o Salvador. O inquisidor Sprenger, no livro intitulado Malins Maleficarum, recomenda aos exorcistas que antes de tudo descomponham e injuriem quanto poderem os possessos, advertindo que não são propriamente estes que recebem as afrontas, mas sim o diabo, que tem no corpo. A conveniência de tais doestos é que para o demônio, pai da soberba, não pode haver maior pirraça do que ser descomposto na sua cara, sem que ele se possa desagravar. Veja-se o livro citado, edição de Leão de 1604, tom. 3. pag. 83.